Agora são 10 horas e 35 minutos. Hoje é quinta-feira, 28 de abril de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. União da Vitória viveu ontem um dia tenso na rede escolar, por conta de uma ameaça feita no aplicativo TikTok. Muitos pais não mandaram os filhos às escolas. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem as informações. Rafael, bom dia. Que ameaça foi essa?
Bom dia a você, bom dia a todos. O clima ficou pesado por aqui ontem por conta desta ameaça feita no aplicativo, na rede social TikTok, e a polícia investiga quem seriam os autores dessas ameaças, dando conta de um possível massacre de alunos nas escolas. A informação, obviamente, circulou em grupos de pais e alunos, tanto da rede municipal e estadual, quanto das instituições particulares, e causou pânico. O policiamento precisou ser reforçado ontem nas escolas e um adolescente de 12 anos chegou a ser flagrado com uma faca em um colégio do município, mas, de acordo com a polícia, foi um episódio isolado, sem ligação com esta ameaça de massacre feita no aplicativo. O que chamou a atenção foi o número de ausências nas salas de aulas. Muitos pais, receosos de que este boato ou essa brincadeira de muito mau gosto pudesse ser materializada, não mandaram os filhos para as escolas. Há relatos de salas de aula com menos de 50% dos alunos presentes. A Secretaria de Educação de Leona Vitória emitiu uma nota oficial pedindo para que redobrem a atenção nos ambientes escolares nos próximos dias e que, em qualquer sinal de risco, o policiamento deve ser acionado. A polícia não registrou, ao menos no dia de ontem, nenhum fato grave na rede escolar que pudesse estar relacionado com essas ameaças. Em tempos de fake news cada vez mais frequentes, Luciano, aqui no Vale do Iguaçu, pudemos acompanhar ontem como uma brincadeira de péssimo gosto realizada nas redes sociais alterou consideravelmente a rotina do mundo real. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Rafael, pelas informações. Pois é, né? Pelo sim, pelo não, os pais, alguns decidiram não mandar os filhos à escola, e se foi de fato uma brincadeira, pelo visto foi, de muito mau gosto, né? Que não se repita. Olha, um homem foi morto pela polícia militar em um confronto no município de Guarapuava. Há indícios de que ele teria ligação com o ataque à cidade no último dia 17 de abril. O Tailan Jaros, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Tailan, bom dia.
Bom dia, Lucia. Isso mesmo, essa é a investigação da polícia. Um homem de 20 anos, morto ontem em um confronto com a polícia militar em Guarapuava, pode estar ligado com esse ataque ao município, esse ataque que aconteceu na semana passada. O confronto com a equipe de choque foi ontem, dentro de uma casa em um bairro da cidade. Segundo a polícia militar, o homem pertencia a uma facção criminosa e usava tornozeleira eletrônica. Um fuzil também foi encontrado na casa juntamente com o homem. O atendimento médico chegou a ser acionado, mas o suspeito morreu no local. No terreno, conforme a polícia militar, um cachorro de grande porte da raça Pitbull foi utilizado como forma de contenção para barrar a entrada dos policiais. A polícia militar apura indícios de ligação com o ataque em Guarapuava. As forças policiais fazem buscas no município e na região desde o dia da tentativa de assalto, quando cerca de 30 criminosos tentaram assaltar uma transportadora de valores no município. Os criminosos também atacaram o 16º Batalhão da Polícia Militar. Um policial que estava em uma viatura alvejada pelos bandidos foi atingido na cabeça e morreu depois de 6 dias internado em estado grave. Um outro policial e um civil tiveram ferimentos leves. Os criminosos não conseguiram finalizar o roubo e fugiram do local. Até agora, 2 suspeitos prestaram depoimento, mas ninguém foi preso. A ação dos criminosos é investigada pela Polícia Civil do Paraná. Luciano.
Obrigado, Tailan, pelas informações. E nós vamos agora a Maringá. 16 anos depois, um médico foi condenado pela morte de uma mulher durante um procedimento estético. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem as informações. Muito bom dia, Letícia.
Bom dia, Luciana. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, foram mais de 10 horas de sessão no Fórum Municipal de Maringá ontem, no Fórum de Maringá, né, o médico cirurgião plástico Álvaro Fabiano Martins de Carvalho foi condenado a 1 ano e 4 meses de prisão em regime aberto pela morte de Andréia Beltrame da Costa, de 28 anos, ocorrida em março de 2006, aqui em Maringá. Os jurados entenderam que houve apenas homicídio culposo quando não há intenção de matar. Nós conversamos com o advogado da família de Andréia, que disse que houve um reconhecimento na esfera criminal da culpa do médico e a acusação estuda se vai recorrer da sentença. Andréia morreu após ter complicações em uma clínica de estética aqui em Maringá. A empresária procurou um médico cirurgião para colocar silicone e fazer lipoaspiração. A cirurgia realizada no hospital deu certo, mas cerca de 11 meses depois foi preciso realizar alguns procedimentos de retoque nos seios. No segundo procedimento, que foi realizado em uma clínica e com o mesmo médico, Andréia sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu. O médico responsável foi acusado criminalmente por erro médico e dolo eventual, que é quando se assume o risco. De acordo com a denúncia do Ministério Público, a clínica onde os retoques da cirurgia aconteceram tinha apenas estrutura para realizar exames e não procedimentos invasivos. Além disso, de acordo com a MP, não foram encontrados equipamentos disponíveis na clínica para fazer a reanimação da vítima. Então, a sentença saiu ontem, né? O médico foi condenado e a reportagem não conseguiu contato com a defesa do médico. Luciano.
Obrigado, Letícia, pelas informações. O número de casos ativos de Covid-19 mais que dobrou em Curitiba em 20 dias. No dia 6 de abril, o número estava em 415. Nesta terça, chegou a 908. Os dados são da Secretaria Municipal da Saúde. A procura por testes de Covid-19 também cresceu no período. Somente no Laboratório de Análises Clínicas, LANAC, a busca dobrou. Segundo o responsável técnico e diretor do laboratório, Marcos Kozlovski, em março, foram 40 a 50 testes por dia. Agora, em abril, em média, 100 testes diários.
Os que aumentou praticamente nos últimos 10 dias aí, houve um aumento na procura, mudou um pouco a característica do nosso cliente. Há um mês atrás, o nosso principal cliente que procurava o exame, a grande maioria eram pacientes que iriam viajar, que é onde há obrigatoriedade, e a quantidade menor de pessoas com suspeita da doença. Nos últimos 10 dias se inverteu. A maioria das pessoas que estão nos procurando é pela suspeita de ter a doença.
O que chama a atenção é o índice de positividade, que subiu 13% de março para abril.
Há 30 dias nós estávamos com um percentual de em torno de 5%, e agora, nos últimos 10 dias, um percentual de 18%. Isso, para nós, é um sinal bastante importante de atenção. E a experiência nos mostra que, durante a pandemia, sempre após algum feriado, principalmente o feriado onde ocorre uma reunião familiar mais importante, a gente acaba observando um aumento do número de casos. Isso aconteceu com a Páscoa, e também já tem uma questão da liberação, da facilidade, da circulação das pessoas não estando usando a máscara. Então, isso também acaba ajudando, favorecendo a transmissão do vírus.
No laboratório Unimed, que também oferece testes de Covid-19, a procura segue uma média. Em março, foram 4.261 testes, com índice de positividade de 15%, em abril, até o dia 22, foram 3.041, 21% de positivos. Também aumento, portanto, no número de testes e no índice de positividade. E o governo do estado recebeu o anteprojeto do Terminal Metropolitano de Londrina. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem os detalhes. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Esse anteprojeto do Terminal Metropolitano de Londrina vai atender as linhas de ônibus intermunicipais e ele foi entregue ao governador Ratinho Júnior nessa semana. O estudo, elaborado por entidades do setor produtivo aqui da região, foi doado ao governo e vai servir de base para o projeto executivo da obra. O novo terminal deve solucionar um problema antigo e trazer um pouco mais de conforto e segurança para os passageiros que utilizam o transporte intermunicipal e hoje são obrigados a usar aqueles velhos pontos de ônibus que ficam na Avenida Leste-Oeste. O terminal escolhido, o terreno escolhido tem 12 mil metros quadrados e está sem uso há alguns anos. O novo terminal vai ter 5 mil metros quadrados de área coberta, vai ter também um sistema de captação de água da chuva, geração da própria energia e uma passarela de ligação com o terminal central. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas informações. E assim, nós encerramos o CBN Paraná desta quinta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Obrigado pela sua companhia.